Sim.
Fala, pessoal da Podosfera Brasileira, tudo bom com vocês? Multifinito tá de volta. Eu hoje de volta apresentando, que hoje a gente vamos falar de Disney Plus ou Disney Menos. Bom, para discutir isso, hoje nós trouxemos um jovem, que eu acredito que seja o público-alvo do Disney Plus, uma iludida, que eu também acredito que seja o público-alvo do Disney Plus, e duas pessoas sensatas, que sou eu e mais uma pessoa da bancada. E vamos apresentar cada um pelo seu papel, começar pelos mais novos, o jovem, sim, ele, que talvez seja o menino prodígio do Multifinito, né? A nossa representatividade com a garotada, Gustavão.
Sou revelação do Multifinito, tá ligado? Mas só pra adiantar, antes que você fale que eu sou o público-alvo, eu não pagaria o Disney Plus, eu pego a conta do meu amigo, inclusive, e não acho que vale a pena. E basicamente é isso, e vamos discutir ao longo do podcast.
Ok, muito bom. Agora vamos para a iludida, que prometeu vir igual advogado de traficante. Eu não sei bem se esse termo é bom ou ruim. Ela vai demonstrar pra gente, Elisa Arteaga.
Eu vim aqui disposta a defender um filho, persona não grata, entendeu? Porque vocês estão falando absurdos. E eu acho um absurdo que vocês estão falando do meu filho.
Cara,
seu irmão de bosta.
É, defender de depois não é pior que você defender o Jay
Simpson. Defende quem?
O Jay Simpson.
Meu Deus.
Sabe quem é, né? Ok. Continuamos.
Meu Deus.
É, e as duas pessoas sensatas, uma sou eu, claramente, porque o rato não vai me tirar dessa vez. E Nick Mello.
Cara, essa porra desse rato capitalista não vai tomar um tostão do meu suado e sofrido dinheiro. Porque ele está errado. Ele está
muito errado.
Muito errado, entendeu? E eu vou bater nessa tecla, que é na verdade, eu vou bater no filho que a Elisa está defendendo, entendeu? Porque essa
criança tá errada. Vou começar o barraco já. Tá errado nada. Vou pôr com meu pano pronto pra poder passar pra Disney Plus.
Antes de especificamente para a plataforma, eu queria perguntar para vocês duas, que eu acho que foram as pessoas mais emocionadas em relação a isso. Vocês duas estão prontas para dizer que o Mulan foi ruim?
Não, peraí, Rainer, vamos com calma.
Que isso?
Teve defeitos, teve defeitos, tá? Mas ruim. Não, ele não foi ruim, não.
Não.
Sai. Não foi ruim.
Foi bom, sim.
Foi bom, cara. Dentro do que se propôs, porque ele não se propôs a ser fiel a animação, dentro do que ele se propôs, foi...
A galera se decepcionou porque foi esperando uma live action completamente igual ao filme.
Exatamente.
e não é bem assim, não foi isso que foi repassado. Desde o início, ninguém falou que seria igual.
Eu acho que esse assunto vale para um podcast que a gente vai falar especificamente...
Eu também acho, principalmente porque vai lançar a Disney Plus dia 4 de dezembro, eu acho que vale a pena fazer depois que lançar na Disney Plus. Beijo aí para vocês. Defendendo meu filho.
Todo mundo vendo o Brasil legalmente.
É, eu, por exemplo, não vi.
Rainer, fica quieto. Não vou me expor.
Esse filme é tão desinteressante que não tenho vontade de ver.
Então, assim.
Que isso,
Elisa,
jovem.
A Elisa possivelmente
é por isso que ele é jovem.
Do streaming, eu vou deixar ela dar a sua defesa, né, primeiro. É, e antes da defesa, eu só quero lembrar o ouvinte que ouve o podcast, sabe disso, que a Elisa é a favor da pirataria. Então, pode falar sobre isso.
Qual é, cara? Olha a exposição, mané. Então, ele acabou de destruir todos os meus argumentos.
Pronto, ouvinte, é isso. Acabou
não,
a argumentação
não,
da Elisa.
Não, não,
essa
não,
foi
tá
mais
bom,
uma edição
não.
No Multifinito.
Não, então. A parada é... A galera foi esperando o quê? Coisas novas da Disney. Porém, eu achei muito interessante... A premissa que eles trouxeram, porque foi como eu falei lá no grupo, eu tô vendo muita coisa no catálogo que são coisas antigas mesmo da Disney, sabe? Filmes antigos, filmes bem antigos mesmo, tipo, que deram premissa para remakes, tipo aquele filme Parent Trap, não sei a tradução, que é até aquele filme da Lindsay Lohan, que ela faz umas gêmeas e tal. Sim, esse filme... Não. Tem essa também, que é um remake... Que é outro remake também. Esse é outro remake de um filme muito antigo também. Que muitas pessoas também não sabem disso.
Deus é mais,
entendeu?
Remake.
Então, assim, são remakes novos de filmes muito, muito antigos. E eles trouxeram isso. Eu gosto muito disso, sabe? Eu achei bem legal eles trazerem isso e mostrarem um pouco também da parte cult da Disney. Que muitas pessoas como vocês também não pegaram isso. Então, tipo, tem coisas... Porra, tem a primeira animação da Disney, que é o Vaporwill, cara. São coisas, assim, muito preciosas que vocês não conseguem ver todo dia.
Caralho, Elisa, na moral...
Porra, é história, cara.
Eu quero que você entenda. Eu quero que eu falar isso com o maior respeito do mundo pela sua pessoa. Eu não quero te ofender, real. Mas você acabou de descrever uma patricinha coxinha falando da parada. Você tá muito...
Vai te fuder! Vai a merda!
Juro. Caralho,
Cara, é porque... Não, mano. É porque, tipo assim... Agora é sério. Eu cresci assistindo a Disney. É uma parada minha.
Eu acho que
mas é uma parada minha.
Porra, eu preciso de também, porra.
Não, olha só.
Mas é uma parada minha muito, muito de infância mesmo. Muito de. Eu tenho um apego muito grande.
Elisa,
pela
minha infância era ficar vendo as fitas que eu tinha da Disney 24 horas por dia. Eu te entendo.
Sim,
real,
cara, pô. Sim, eu entendo real isso. Eu entendo. Mas tipo, o que eu falo é que, tipo assim, é o apego que as pessoas desenvolvem. Nem todo mundo desenvolve tanto apego quanto outras. Tá entendendo o que eu tô dizendo?
Sim, não, eu te entendo. Eu entendo real a sua relação de apego. Eu entendi que você pegou realmente uma questão sentimental, mas assim, eu tô tentando olhar, e eu vou, antes de dar a minha explicação, agora vamos pra ter a defesa, vamos pra acusação. Antes da minha explicação, eu quero dar um disclaimer aqui, ouvinte. Eu sou uma pessoa...
Eu ainda não acredito que você me chamou de Patricinha Coxinha, cara. Na moral, que vontade de tacar uma água fervendo na tua cara.
Quando eu conheci a Elisa no show do Iron Maiden, eu nunca imaginaria que eu ouviria isso dessa pessoa. Olha,
mano, eu nunca imaginei que eu ia ouvir você me chamando de Patricinha Coxinha, cara. Meu Deus do céu, que vontade de tocar a tua cara.
Eu imaginei muito você com um castelinho de princesa e criança... Tipo, vendo o filme vestido de fada, tá ligado?
Mas eu cresci assim.
Viu? Exatamente.
Meu Deus, Elisa, que chato, caralho. Te ajuda.
Eu não vou ser hipócrita, cara. Não vou ser hipócrita.
Eu entendo. Ó, eu entendo real. Eu sou um cara muito nostálgico também. O Nick me conhece há mais tempo aqui nesse podcast, sabe disso. Só que assim, eu vou dar um disclaimer muito claro antes da minha acusação, que assim, eu, Rainer Gouveia França, locutor desse podcast, eu consumo streaming da seguinte forma: eu só vejo e revejo séries, filmes eu não revejo, os únicos filmes que eu revejo são comédias dos anos 90, e porque eu tenho uma relação muito específica com comédias dos anos 90, que eu não sei explicar, somente do Jim Carrey, mas assim... Filme da Marvel, eu vou ser muito específico antes que a galera fale. Eu não revejo nenhum filme da Marvel, porque todos eles eu vi pelo menos 2-3 vezes no cinema.
É porque se rever fica ruim, tá ligado?
Eu não tenho tesão nenhum de rever filme da Marvel. Quando passa na Globo, quando passa... Não tenho tesão nenhum, porque eu já vi 3 vezes no cinema. Tipo, pra mim, realmente, é broxante ver numa tela pequena, que é a minha TV, e como eu não tenho, infelizmente, a avó da Elisa, eu não tenho como ter uma TV de 2020. Então é um pouco mais complicado.
Avó não, mãe.
Ah, é, mãe.
Mãe. Exatamente. Desculpa, errei o parente que te dá o dinheiro.
Qual é, cara?
E aí, por exemplo... E aí, tipo,
se é pra poder mundo... me expor direito!
E assim, e antes que eu ouvi te falar, você é DC Nauta. Cara, nem os da DC, porque da mesma forma também, eu assisto 2-3 vezes no cinema, eu não tenho tesão. O único filme que eu revi recente de herói foi Batman Superman, porque a gente tinha fazendo aquele tema de filmes com personagem... E eu
pô, porque é bom demais, né, mano?
Não, cara, não foi, cara. Você sabe disso, não foi. É mal construído pra caralho, mas é outra história. Só que assim,
você me conhece, né?
Eu consumo streaming dessa forma. Então assim, quando saiu o Disney Plus, vamos lá. O que tinha o Disney Plus de atrativo e inédito? Mandalorian. Mandalorian, cara, eu tenho o meu jatinho que eu pego todo domingo nos Estados Unidos. É, ele tem uma boa conexão, sabe? Ele é rápido. Rápido e eu completo. E eu não tinha Disney na época. E eu era criança que, tipo, eu ia na casa de um amigo que ele tivesse TV a cabo, eu cagava pro amigo e queria. Tipo, eu só fui ver essa série, tipo, de. Futura, com muito tempo foi até Futura. Então, assim, é, a minha relação era as minhas fitas dos filmes e esses canais. Quando vem o Disney Plus, eu realmente pensei assim, cara, eu vou ver se tem, por exemplo, que a Disney comprou a Fox. Se tiver a Família da Pesada completo, que é a minha animação favorita, eu vou querer rever desde o primeiro episódio. Já são 18 temporadas. Eu vou falar, cara, eu ia fazer igual eu tô fazendo com The Office, eu vou rever a porra toda.
Mas é que tá. A não premissa, tem. Primeiro, foi eles colocarem as coisas isso. Deles.
Então, mas aí que tá. O que tá me pegando no Disney Plus, e aí a gente vai agora, que eu acho que é onde a Nick entra junto na minha acusação, é que o Disney Plus veio pro Brasil pra valorizar a família, o jovem e a Elisa. Entendeu? Porque tem muito pouca coisa da galera dos filmes mais adultos da Disney, assim, tipo, dos estúdios que são da Disney mais adultos, assim. E o planejamento, cara, aparentemente, vai ser pelo Stars, que vai entrar essas coisas mais adultas ali, porque lá fora vai ser o Hulu que vai fazer esse papel, e aqui no BR, América do Sul, vai ser o Stars, porque o Hulu aqui não pegou, ninguém liga pro Hulu. E
é, ninguém consumiu o Hulu aqui.
É, e tem uma questão lá de VPN do Hulu que dá problema, permissão,
é.
E aí,
é horrível.
E o que até, cara, agora então, não teve isso, porque aí eu vou entrar. É uma coisa do FX, o Fox Sports. A Ancine, né, que aqui no Brasil, que é a que regulamenta essas questões de TV e tal, direito, ela tem uma lei de monopólio e uma marca não pode ser dona de grandes conglomerados. Pelo mesmo motivo que a ESPN Brasil e a Fox Sports aqui no Brasil não vão poder coexistir, a Fox Sports vai acabar, porque a ESPN Brasil faz parte da Disney mesmo tempo, há mais tempo, ela ainda não pode, ela não poderia colocar, e eu já sei isso, por exemplo, ela não poderia colocar o Simpsons completo aqui. Lá fora tem. E eu acho que tá aqui.
Cara,
e aí,
então,
tá. É a mesma coisa que eu reclamo do Netflix. Eu falei com a Nick uma vez que a gente assistia muito anime na Netflix. Cara, o Digimon a gente tinha que ver por outra parada. Mas o Digimon na Netflix americano tinha lá. A Netflix do Japão.
Então, mas
domina.
É esse rolê.
Todo anime
é esse
tá na
rolê.
Netflix.
O problema é o que é passado aqui nas conexões BR. Porque todo streaming americano é muito completo. E aqui no BR a gente tem uma precariedade de conteúdo muito grande. Então, tipo assim, o problema não está na Disney Plus, o problema não está na Netflix, o problema está no que é trazido pro Brasil. Tá entendendo?
Sim.
Eu achei.
Mas a gente analisa o que tá no Brasil, Elisa. A gente vai ter que analisar o nosso produto aqui.
Não,
só americano pra analisar o produto pra
ele. Deixa eu completar. Deixa eu
completar.
Deixa ela completar, Rainer, que aí depois eu vou falar.
Deixa eu completar. Então, tipo assim, eu pelo que me foi oferecido, pelo que me foi ofertado pela Disney Plus em questão BR, eu curti. Mas eu sei que, em relação ao que é ofertado nos Estados Unidos, eu sei que é extremamente precário o que está me sendo ofertado em relação ao que eles têm lá. Tá entendendo? Mas é aquela questão. Eu não posso comparar o que eles têm lá porque eu moro no Brasil, cara. Tá entendendo? É tipo eu comparar roxo com rosa. Eu moro aqui. Não faz sentido fazer isso. Agora, essa questão que vocês estão falando aí do Starplay, é aquilo que eu falei com vocês. O Starplay, eu assino desde meado do ano passado, um negócio desse. Na verdade, eu assinei para poder assistir aquela série The Act, que eu tava muito, com muita vontade de assistir. É um streaming muito pequeno, não tem muita coisa boa. Tem uns... mas produções independentes deles, mas também não é muito boa. Mas tem coisas que eu gosto, por isso que eu continuei assinando e não é tão caro. Agora, eu não estava sabendo que eles iam trazer coisas, Disney Plus ia trazer coisas através do Star Plus. Agora, o que rolou no lançamento foi que eles fizeram várias collabs. Eles fizeram collab com a Vivo, eles fizeram com a Globoplay, eles fizeram com o Star Plus, eles fizeram com uma caralhada de coisa pra poder trazer assinante. Tá entendendo? O que pegou foi isso. Porque, por exemplo, minha mãe recebeu um e-mail da Globoplay oferecendo ela pra assinar a Disney Plus por um valor a mais, que era extremamente mais caro do que o valor que a gente assinou. Para poder ter acesso à Disney Plus. Então, isso, eles fizeram essa jogada para poder trazer pessoas. Tá entendendo? Por isso que até teve pessoas que reclamaram que assinaram coisas e veio o valor de outros filmes junto. Foi o que a Nick falou. Mas cara, é aquela questão.
Eu acho que a Disney tá fazendo.
Eu só acho o seguinte.
O Nick, só tipo, antes de você botar o seu ponto, só tem que ficar. Eu acho que a gente tá fazendo no BR o mesmo que ela fez lá fora, com manobra de criar o seu próprio competidor. Porque lá fora, a Amazon tem um termo, não é um streamer, é meio que um on-demand, Amazon Fire Video, em que eles continuam com produções mais adultas da Disney lá. Então a Disney, com esse Star, ela tá meio que criando o próprio competidor, só que no fim é ela que vai ganhar dinheiro todo, entendeu? No fim é o rato que ganha. Porque você não quer estar no Disney. Por isso que eu falei assim, o Disney Plus, ele pra mim parece um stream de segmentação. Galera, esse aqui é pra família, PG-13 e a Elisa. Ah, você é mais adultinho? Então você vai pro estágio isso aqui. Foi isso que eles botaram, cara.
Mas a questão é, não vai ter conteúdo da Disney Plus no Starplay, gente.
Não, olha só, olha só.
Eles prometem ter Família da Pesada, toda a temporada de Simpsons. Os mais pesados vão estar lá.
Olha só, não vai que ter, acontece?
Eu acho que não vai ter, gente.
Deadpool, vai ter.
Olha,
vai lá,
aí é que tá, olha só. Olha o que a situação tá é escrota. Por que que tá...
Vai,
onde tá
lá
o problema? Qual foi o slogan que a Disney Plus usou quando chegou aqui? Na verdade, não foi nem um slogan, qual foi a promessa? Todo o conteúdo original isso. Disney não stream. A gente entende, eu particularmente entendo, que a partir do momento que ela comprou a Fox, a partir do momento que ela comprou os caralho,
cara.
A 4 e a porra toda,
cara, a Disney comprou até
isso
MGM,
tudo
cara.
Se tornou, isso tudo se tornou conteúdo original Disney. Aí chega aqui, você assina o pacote, né? Várias promoções, assine um ano por R$19,90, parará e coisa e tal. Tu vai abrir um negócio, só filminho antigo. Aí a galera começou, ué. Mas e o resto do conteúdo que agora faz parte da Disney? Ah, o resto do conteúdo a gente vai trazer no Disney Star Plus. Opa! Propaganda enganosa.
Nick, só uma coisa. Eu não sei se eu tô falando merda aqui, mas eu acho que em relação a essas mais recentes aquisições da Disney aí, tem algumas cláusulas aí, sei lá, que eu acho que tem um certo tempo pra poder entrar em streaming. Eu não tô ligado muito bem, mas...
Não, Gustavo, no caso do Star Plus, o Star Plus é um serviço de streaming agregado que está sendo lançado na América Latina.
Tá ligado? O negócio da...
Não, sim, tem umas limitações.
Star Plus já existe na América Latina há muito tempo, não tá sendo lançado.
Não, ele vai ser usado na América Latina.
Ele vai ser usado.
Ele já tá na América Latina já tem uns 2 anos aí, 3 anos.
Mas ele vai ser usado para ele vai ser utilizado para trazer esses outros conteúdos com uma faixa etária maior para o Disney Plus. Só que você tem que assinar os dois.
Pô, aí
é um combo, é venda casada, é venda casada.
Exatamente.
Entendeu? Esse é o problema. Aí as pessoas elas já estão reclamando que tá vindo assim umas surpresinhas assim nas assinaturas dela, né? Pô, eu acho isso escuro.
Mas aí é. Aí, deixa eu entrar nessa questão.
Ou você promete o negócio
tem
direito...
Tem que olhar também que tá assinando, caralho.
Bom, mas peraí.
Sim, mas aí é que tá vindo cobrando valores que não constavam. As reclamações são justamente essas. Tá vindo cobrando valores que não constavam na assinatura, no contrato de assinatura. Entendeu? E aí, se é pra você ficar fazendo collab, então você não fala que você vai lançar um stream
com
todo o conteúdo original Disney. Você fala que você vai lançar uma
Quando você assina a parada, assim que você assina, você recebe no seu e-mail o valor que você tá pagando. Assim que você assina.
Mas vem cá,
você recebe a tua nota fiscal lá, com o valor que você pagou.
Sim, mas existe cobrança indevida, conhece? Todo mundo já passou por isso.
É.
Pô, cara, mas a cobrança indevida você pode entrar no Procon.
Sim, mas é o que as pessoas estão fazendo. Elas vão entrar no Procon, porque o que foi acordado era uma coisa, e o que está sendo cobrado é outra. E aí eu bato de novo nessa tecla de se você vem com a promessa de que você vai criar um streamer com o catálogo completo. E
porque aquela questão também, cara.
Ah, não,
tem
vou
aqueles...
botar um outro negocinho aqui. Tem um outro negocinho aqui que vocês vão ter que assinar e não sei o que. Não sei o que. Pra mim, isso é propaganda.
Porque, cara,
pra mim é o rato safado capitalista querendo tirar dinheiro dos outros.
Mas não faz sentido pra mim.
A gente tiveram a coragem de botar aqui. Agora você pode ver todo Mandalorian no Brasil. Agora. Aham.
Mas, gente, não faz sentido pra mim essa questão deles pegarem e colocarem. A parte mais adulta em outra plataforma de streaming. Nossa, até porque faz. Essa. Não faz, cara. Porque, tipo assim,
faz,
vamos
Elisa,
lá.
Porque essa fa... Elisa,
tanto
essa
faz que vão fazer, cara. Tanto faz que vão fazer. Eu mandei a notícia
Elisa, pensa comigo. O que Disney fez foi criar o Disney Plus com uma parte infantil da Netflix dela. E vai ter o Starfleet com conteúdo mais adulto. É isso que eles estão fazendo. Basicamente, eles estão dissipando ao invés de criar um só. Assim,
tanto que o serviço na América Latina é muito mais caro do que o serviço na América do Norte, cara.
Não,
a galera,
é
que, vê, a galera que vê Família da Pesada não vai assistir.
Pequena
Sereia, sei lá.
Eu assisto.
Você é mimada coxinha, dá licença.
Vai a merda, me respeita.
Só te perguntar. Quanto é que você pagou pra ver a Ascensão Skywalker mesmo? Quanto você pagou?
Calma, amor.
Qual a porra?
Quanto foi? Não, só me lembra aqui.
Cara, agora fiquei curioso.
Foi 800 e quanto?
Foi quanto que você pagou? Foi 80 e pouco, né?
Não.
800 e quantos?
Foi quantos?
A sua, Elisa.
Paguei passagem de avião e paguei mais...
Caralho!
O Gustavo novo! Gustavo não sabe desse rolê, não?
Não! Ele entra depois! Só na sessão! Na sessão foi 880, 890? Um troço assim, não foi?
Não, tá maluca? 100 e pouco, não, pô. Eu paguei.
Você comprou toda a tua amiga, foi quanto?
Foi 100 e pouco.
Puta merda, pra ver essa porra, mano.
Ó, e agora?
Mas na minha defesa, eu acreditava
a gente
que eu não tinha
como saber,
boa.
Né?
Pera. Ela agora pagou o pacote anual do Disney Plus, correto? Tô correto?
Correto.
Você fez o anual.
Eu ganhei.
Isso, ok. Ganhou.
Ganhou. Muitas aspas nesse ganhou aí, ouvinte.
É. Ah, ok. Ganhou uma assinatura anual da Disney Plus. Você não acha nem um pouco ser minimamente lesada você ter esse pacote de um ano e agora você vai ter que pagar um a mais pra se quiser ver um tipo de conteúdo, sendo que...
Cara,
quando lançar esse Star Plus, vai ter um pacote unificado dos dois, que vai valer...
Deixa eu te falar um bagulho, Não é querendo ser babaca. Não é que... Juro pra você, não é querendo ser babaca.
O selo já tá...
Não é querendo ser babaca.
Seja
não é querendo ser babaca. Não é querendo ser babaca. Eu já tenho a Starplay assinada.
Maria, é foda, né, cara?
Aí, babaca!
Então, tipo assim, não é querendo ser babaca real. Eu já assino a Starplay há um ano e pouco já.
É muito burguesa essa garota, né? Muito burguesa, é muito coxinha mesmo, ó. Olha ela aí, ó.
Mas eu acabei de falar, eu falei já aqui várias vezes que eu já assino.
Não interessa, coxinha.
Você não acha errado? Porque, por exemplo, tem uma galera que tá reclamando real, que fez o plano anual.
Não, ok, ok.
A Disney Plus tava fazendo...
Ok, eu vou, eu realmente vou, eu vou acatar, essa situação e vou concordar com vocês, que é bem absurdo a pessoa assinar um conteúdo e não receber esse conteúdo e essa questão de ter que assinar outro bagulho, tirando a minha situação. Realmente, é foda. Em relação ao conteúdo, tipo... assinar a Disney Plus e receber os filmes e tal, eu gostei, cara. Então, tipo assim, eu vou defender em relação ao que foi ofertado e eu fui agradada.
Elisa, então... você tem noção que a galera que fez pelo aplicativo do Bradesco tem quase 6 meses grátis de Disney Plus?
Tem.
Então tu imagina a galera que fez o plano anual e tá vendo isso agora.
É verdade.
É muita filha da putada.
Mas
eles lançaram o anual antes pra depois virem com promoções de entrada. Eu acho isso muito filha da... É filha da...
Cara,
putagem.
É filha da putagem. É filha da putagem, sim. Mas aí, de qualquer forma, eu não teria acesso a essa questão do aplicativo do Bradesco, porque eu não tenho conta no Bradesco, não tenho porra nenhuma no Bradesco.
Bom, tudo bem. Eu não teria, porque se eu entrar na conta do Bradesco, eles possivelmente vão entrar com o FBI na minha...
Tá entendendo? É, questão, é aquela questão. É um grupo seleto de pessoas que vai ter essa situação do Bradesco. Nice. Também teve a questão da galera do Next também. Sim. Que teve acesso a essa promoção também com um valor mais em conta. É, ao valor mais em conta. Eu não teria acesso também a essa do Next. Entendeu?
Tem uma do Mercado Livre também, eu acho, que seria uns meses de graça pra ele.
Teve. Acho que era um mês de graça do Mercado Livre também. Então, tipo assim, eu não iria ter acesso a esse tipo de promoções. Entendeu? A promoção que eu teria acesso era a promoção que eles fizeram de dar o pacote anual com o valor mais baixo. Então foi o que eu aproveitei. Foi a que eu poderia ter aproveitado, era essa, foi a que eu usei. É aquela famigerada. Você usa o que está ao seu alcance, entendeu?
Uhum. Cara, eu continuo da questão da Nick e falar que realmente eu concordo com... Eu acho que acima de qualquer coisa,
eu concordo que foi abusivo demais essa situação.
É,
eu concordo. Concordo.
Acima da forma que a gente usa de streaming, tarado, mas eu acho que o mais errado é você propôs uma parada e você não tá entregando essa parada. Eu acho que sim. O HBO Max, a gente falou aqui lá atrás, quando a gente fez aquele programa pra falar sobre se a Netflix ia aguentar o tranco ou não, e tá meio que se confirmando. O que, que a gente falou? Que a Disney Plus ia vir, ia dar um chabum, mas não ia empolgar tanto e a galera ia desanimar rápido. É o que tá acontecendo. O HBO Max até agora não veio porque eles estão prometendo real, a Tânia tá prometendo real, completo e full.
Tá rolando várias compras aqui na América Latina sobre o HBO, né, pra poder ter tudo da ordem mesmo lá.
Porque a Tânia também é mais possível, porque a gente já falou isso também no último podcast. Se você acha que a Disney tem dinheiro, a Tânia, o que a Disney fatura num ano, a Tânia fatura num mês. Porque a Tânia é dona de praticamente quase todos os canais que você tem em qualquer TV a cabo, em qualquer coisa, e vai... A Amazon Prime e a Netflix vão sentir muito mais a perda dos conteúdos da Tânia do que os conteúdos da Disney. Vai sair muita coisa. Vai sair muita coisa real. Já tá prometido, ó. Maluco no Pedaço não vai ter mais em outros streams a partir de janeiro. Friends a partir de janeiro. A partir de 31 de dezembro é o último dia pra tu ver Friends, A Maluco no Pedaço.
E eu, com certeza, vou ter que assinar, porque eu não consigo ficar sem assistir Friends. Tipo, não
Exatamente,
consigo.
Exatamente, eu também. Eu vou assistir o Max, porque eu preciso ter Friends de fácil acesso rapidamente.
Eu não. É
gente,
sério,
The Office
cara,
vai ser pra que streaming? Vai continuar no Prime Video ou vai mudar?
The Office não é Turner. The Office vai continuar na Amazon Prime.
Ah, ok. Então eu vou precisar mudar também.
Eu tenho uma doença muito séria com Friends, eu não consigo. Tipo, sim, é sério. Mas, eu não consigo ficar sem assistir.
E hoje, vou te falar muito real. Eu hoje estou mais suscetível a cancelar minha Netflix e ficar só com a Amazon Prime esperando tipo, no HBO Max do que assinar o Disney Plus. Porque a Netflix
cara,
também
só
tem dado bola fora.
Eu só acho o seguinte, a galera que assinou, além dela estar enfrentando todas essas situações que foram uma sacanagem, né, esses descontos que vieram depois e parará e coisa e tal, mas tem a questão da galera que estava esperando assinar e não vai acessar o streaming, entendeu? Porque tá vendo que não é vantajoso.
Porra! Né? Não, assim, não verdade seja dita, aí também teve a situação da galera que teve que assinar... também tem uma coisa também que eu vou levantar aí, e que é real. Teve a galera que assinou e que não teve como acessar o streaming porque não teve como ter o aplicativo em televisão.
Isso aí.
Tá entendendo? Isso também foi um erro rude, gravíssimo.
Uhum.
Porque, assim, eles priorizaram fazer o aplicativo para todas as gerações do Chromecast, mas não pegaram, a galera hoje em dia, cara, não tem Chromecast. Tipo, é raro você ver uma pessoa com Chromecast. É. Você vê mais a galera com o quê em casa? Com Smart TV, sabe isso qual é? E aí, tem uma galera que tem umas Smart TVs mais antigas.
Quem participa desse podcast, às vezes, tem o Chromecast? Quem mais?
Eu tenho o Chromecast.
Eu tenho o Chromecast.
Então, você só tem vocês. O Milton tem também, Elisa?
O Milton tem.
Tem.
Nossa, então, quem é o outro coxinha do podcast? Quem tá tendo o lançamento do Milton?
Então, temos duas coxinhas maiores e uma coxinha junior.
Nossa, mano.
Eu só acho que a gente entra no que a gente falou sobre naquele cast sobre os serviços de streaming que poderiam, né, se popularizar mais ou não aqui no Brasil. Isso trouxe uma limitação para a própria distribuição do serviço, cara. Porque tem muita gente que, pô, tava interessado, tava esperando, tava aí na expectativa e agora desistiu.
Cara, pô, eu tenho um amigo que ele assinou e ele virou pra mim e falou que, cara, eu não tava. Ele falou pra mim, Elisa, tu conseguiu baixar o aplicativo? Eu falei, pô, na minha televisão. Eu, tipo, eu não tava aqui em João Pessoa, eu tava no Rio. Aí eu falei, pô, a minha amiga que tá lá em casa, ela conseguiu baixar de boa lá em casa. Ele, pô, cara, eu não tô conseguindo baixar. Eu falei, tua televisão é Samsung? Ele falou, é. Eu falei, procura saber qual é o ano da tua televisão. Ele falou, pô, é 2014. Eu falei, pô, cara, não vai conseguir, porque é só a partir de 2016. Pronto, cara, o cara assinou e não conseguiu assistir. Aí ele falou, pô, vou ter que comprar, além de ter gastado dinheiro pra poder assistir, pra poder assinar o bagulho, ainda vou ter que comprar um Chromecast pra poder assistir o bagulho na minha televisão. Pô, cara, eu achei um erro bem rude isso.
Com
bem
certeza.
Ruim.
E, o que tá afastando o público também, porque a gente sabe.
Eu achei um erro bem
ruim. Brasileiro gosta de fofoca. E como eu falei pra vocês, a galera assim que curte streaming, a galera assim que curte essas plataformas, que tá nas redes sociais, tá correndo. E aí fica feio pra Disney, cara, fica freio. E assim, a Disney, ela tem uma picuinha pra gente, com a gente, né? Na verdade, ela tem uma picuinha com a América Latina, justamente por conta dos torrents, justamente por conta do downloads.
Porque brasileiro é filho da puta, né? Vamos combinar, né?
Não, é porque, gente, tem coisa que não chegava no Brasil antes, tá ligado?
Ele dá um jeitinho de fazer e arrumar, que eu não acho errado. Eu já falei que eu não acho errado. Entendeu? E o brasileiro vai lá e dá um jeito.
Não, olha só. Assina o Disney Plus que tem o Dalorian. Um brasileiro. Jogando links na cara da galera lá fora.
O reunion do Maluco no Pedaço, a HBO Max lançou agora, no último dia de novembro. Procura online, vê se tu acha. Tu não acha. Entendeu? E foi noticiado, e bombou lá fora. Porque
eu amo a Disney, mas não vou mentir que eu não. Eu fiquei putaça quando eles pegaram e meteram lá sem conto pra poder assistir Mulan no streaming. Vai a.
Aí é de fuder, realmente.
Agora você.
Aí o que, que eu fiz? Assistir online free.
Pessoal, posso trazer outro ponto aí do streaming? Que eu acho que vocês não entraram direito.
Uhum.
Que é o papo do streaming real, do que... Né, tirando os problemas que a gente tem no nosso mundo aqui, o que a gente escuta nesse streaming e por que, por exemplo, eu acho que é quase jogar dinheiro fora você ter streaming, por exemplo, num plano anual. É, como a Elisa falou, tem muita coisa antiga, muita coisa que você viu quando era criança, muita coisa que às vezes você nem conheceu, mas que era coisa antiga da Disney, e que você vai, talvez, consumir muito por estar conhecendo ou ter nostalgia, e que eu vejo que depois de só um mês, dois meses, você não vai mais querer ver isso, e você vai querer coisa nova. E o que é Disney Plus hoje em dia de coisa nova? Você tem Mandalorian, de grande título, no caso. É isso. E um streaming não sobrevive sem ter coisa exclusiva, sem ter coisa só pro streaming. E o Disney Plus não vai ter isso.
É por isso que eu acho que eles vão trazer outras coisas, entendeu? É por isso que eu acho que esse rolê de tipo, ah, vou fazer coisas adultas pra outros lugares e tal. É por isso que eu acho meio bizarro. É porque, tipo assim, é uma parada que tá muito nova. Não tem nem um mês direito que veio pro Brasil.
Não,
entendeu?
Mas eu acho que você não entendeu. Eles não vão fazer. Então, vão disponibilizar aquilo que eles
têm. Eles vão trazer Fox, coisa que já tem, mas botar no stream.
Tem? Pra isso. Botar ali. Então, assim, eles vão pegar o povo cruzão, que eu incluo, acho um pouco nisso, que é, vai pegar, tipo assim, as animações mais adultas que tem na Fox, American Dad, Família da Pesada, Bob's Burger, vai tudo pra lá, pra eles estarem, vai tudo assim. Pensando mais no lado de animação que eu tô pensando. E os filmes também mais pesados, tipo, Deadpool talvez vá pra lá, enfim.
Então, mas pessoal, ó.
Cara, eu acho, assim, sinceramente, eu acho que vale a pena esperar um pouco também pra poder, assim, dar um voto, assim, de misericórdia também pro bagulho, entendeu? Pra ver como é que o negócio vai caminhar, como é que vai andar, sabe? Sem, tipo, tomar muita conclusão antes da gente ver como é que o negócio vai se proceder, entendeu? Porque, porra, não tem nenhum mês.
Mas
eu
acho que não tem muito pra onde fugir,
Elisa,
se você for pensar. Não tem muito pra onde ir.
Eu fico imaginando real. O cara lá que comanda a rede social da Disney, quando o Mandalorian lançou, vê lá no Twitter Brasil, o Mandalorian tava bombando. O cara não pensou, tipo... Nossa, o que aconteceu? Tipo, não é possível que eles não estavam ligados. Porra.
Não, assim, minha conclusão... Porra, a minha conclusão é... Tem muitas coisas que eu gostei. Mas eu não vou ser... Aquilo que eu falei, eu não vou ser hipócrita. Também teve coisas que eu desaprovei, como eu apontei aqui. Eu falei que eu ia passar pano, mas, tipo, eu não vou ser escrota, tipo...
Entendi.
Sabe aquele filme
aqui, meu Deus.
Você sabe que tem. Tu vai ver em algum momento, mas tipo assim, tu sempre consegue adiar, tá ligado? Tipo,
sim. Bom, mas eu vou dar uma defesa pra Disney. É que eu acho que o coronavírus realmente afetou muito o calendário, porque era pra estar saindo o quê? O Falcão e o Soldado Invernal agora.
Oh, adiou demais, cara. Fudeu muito
a
Disney o coronavírus.
Conteúdo original agora, tá ligado? Era agora que o Disney Plus ia bombar real o conteúdo original. E não veio.
Além do que também... A Disney Plus era um orgulho bem... Foi um rolê bem brabo. E quando veio também com esse rolê do coronavírus também, que afetou muito também os lançamentos, os bagulhos, as coisas, sabe? Então... bem... complicado, hein? Foram séries de fatores também que afetaram, que deve ser levados em consideração também.
E aí, tipo, o que pega é exatamente, tipo, eles estão segmentando. E assim, aí eu tô falando agora, eu sou, e aí pode ser bem chulo que eu vou falar agora, bem bosta. Assim, eu sou uma pessoa de esquerda, eu sou uma pessoa muito pró ao lado da esquerda, só que eu cresci na porra de um país capitalista. Então, eu vivo no modo capitalista, por mais que eu não queira, é uma forma exata. Eu não chego no ponto de comprar, de ser de ideologia de esquerda e comprar iPhone, que eu acho muito escrotidão. Mas aí cada um que sabe cada qual, não julgo. Mas eu não faço isso. Porém, eu, cara, eu sou...
Perdemos cerca de metade dos nossos ouvintes.
É, foda-se.
Aí... Perdemos dois ouvintes, então.
É. E aí, só que assim, cara, é real, no fim, o que a Disney tá praticando é o capitalismo puro. Ela tá criando competição.
Exatamente. Mas eles sempre praticaram o capitalismo, Rainer.
É.
A Disney, eles não estão praticando agora. Só que você acha que eles criaram o Baby Yoda, cara? Pra poder alavancar a Mandalorian.
Sabe mais um ponto? Pode falar, gente.
O problema é que isso é incisivo na América Latina. Porque você olha os serviços da Disney na Europa, você olha os serviços da Disney nos Estados Unidos, na América do Norte, é uma coisa. Quando você olha pra América Latina e você olha pra Ásia, o serviço é todo capengo, todo fudido, todo pau no cu, entendeu? E muito mais caro. Aí eles vêm com a desculpa de falar assim,
também,
mas
aqui...
olha só, a gente tem que preservar a economia nacional e não sei o que, nós estamos oferecendo serviço para outros lugares.
É então, porque eles são extremamente capitalistas. Eles são extremamente patriotas, cara. Eles priorizam... É aquela situação. Eles pegam, vou priorizar o povo deles. A verdade é essa, cara.
Não é, mas
é um pau no cu.
Não é uma questão. Não chega. Eu vou dizer pra você, não é uma questão de querer valorizar o povo deles, né? Mas é uma questão de abuso financeiro mesmo. Porque aí a gente entra naquela tecla de assim, ah, beleza, a gente tá no capitalismo. Ok, nós estamos no capitalismo, né? Agora, isso aí que a Disney faz,
cara, mas também tem a questão.
Eu, como professora de história, ensino para os meus alunos que acontece desde o século XV.
Mas a questão também, cara,
entendeu?
O Brasil também tem impostos absurdos.
Mas a gente tem impostos absurdos porque a nossa economia não é equilibrada. Na fase
exatamente.
Que a nossa economia esteve mais equilibrada, quando a nossa economia mais esteve equilibrada, os impostos eram muito menores.
E aí eles querem lucrar, Nick. Por isso que aqui os serviços que a gente tem, que são de fora, são precários. Porque trazer um serviço para cá é uma faca de dois gumes. Entendeu?
Então, o rato
é uma. Aí pode ser.
Nojento que tem que fazer pagar. Quer me fazer pagar por um serviço caro pra caralho, que é meia boca. Não esteja errado.
Beleza, porque aí você falou, a gente vai. E eu concordo super com você que muito em breve as TVs acabam vão ter que se reinventar de alguma forma, até a questão financeiramente.
Com certeza.
Vamos entrar no conteúdo porque vai ser só streaming. Só que assim, não faz sentido nenhum eu largar. De pagar 120 na Sky, por exemplo, pra pagar 120 só em streaming. Tipo, eu tô trocando isso por meia dúzia.
Não, isso é verdade.
Entendeu?
Mas aquela questão, Rainer, mas assim, você pode ser seletivo no que você vai gastar o seu dinheiro.
Exatamente.
Em relação a você escolher os streamings.
Eu concordo. Só que aí entra a questão de, tipo, como você usa streaming e o que te atrai. Porque, por exemplo, como eu falei, hoje eu estou muito mais disposto a cancelar minha Netflix, ficar só com a Amazon Prime e esperar o HBO Max, do que botar HBO Max, Amazon Prime, Netflix e Disney Plus, porque nisso já vai dar uma porra de uma conta que vai, cara, vou voltar a pagar Sky. Basicamente.
Então,
financeiramente falando, questão de escolha não, é óbvio, vai ter uma seletiva, uma compensação, tipo, porra.
Não, com certeza. Eu, quando sair HBO Max, eu tô bem tentada a cancelar Netflix e deixar HBO Max.
Ainda tem,
porque,
ainda
tipo assim,
tem, tipo, ainda tem, por exemplo, a Disney ainda tem a ideia, porque ainda não se unificou aqui. Quando unificar, eles já querem botar como... Eu não sei se isso vai entrar no Stars ou não, eu não sei se vai entrar. Mas a parte de esporte também ganharia um streaming. E porra, tudo bem, super justo. Inclusive eu vou ter que assinar, infelizmente, mas...
Meu Deus...
Mas, cara, você vê que, tipo, os caras estão com um plano certinho pra tirar teu dinheiro e é isso aí, cara. E eu acho que o vacilo é como é que faz. Tipo, tirar meu dinheiro, eles vão tirar. E eles vão conseguir. E falando meu dinheiro, eu falo, nossa, aqui em geral, não só você iludida, como qualquer um aqui. eles vão tirar de uma forma ou de outra. A questão é, o que eles me dão em troca? O Disney Plus hoje, a troca de tirar o meu dinheiro não vale nem um pouco a pena. Não vale nem um pouco a pena. Coisa básica, e eu falei isso pra você, coisa básica. Cara, Visões da Raven, Isaac Code. Porra, Isaac Code não tem, é absurdo, caralho.
Heine.
Eu tenho um pendrive com Isaac Code.
Cara, mas a questão é, tem também situação que vão... Cara, é aquilo que eu te falei. Você não. Eles é também. Gente. Porra! É pensar também, Rainer. Você sabe se eles não deixaram pra poder lançar isso em outro momento também? Porra nenhuma.
Não é possível. O bagulho tá lá em milhões de
cara,
gente.
Cara, porque também é aquele negócio, cara. Se você também entregar tudo logo de uma vez, a pessoa também não vai ficar sem ter novidade também. Até porque eles estão muito defasados em relação a entregar os conteúdos dele por conta de toda a situação que rolou. Então, não, tipo, é aquilo que eu falo.
Mas é que tá. Mas a minha questão não é com novidade. É que a gente, caralho, é coisa antiga, velho. Doía? Doía doer ter a visão da Raven lá?
Não, Rainer, sabe qual é o pior, cara? Vou falar a real. O que, que o Disney Plus pra... É uma merda. Caralho, ele já saiu?
Não, saiu de novo?
É, entrou nem.
Meu Deus! Essa desgraça tá caindo.
Por que o Disney Plus é uma merda, cara?
Meu Deus.
Porque a maioria do conteúdo que a gente tem no Disney Plus hoje em dia, quando chegou o Disney Plus, antes estava distribuído em outros streamings. Então, literalmente, a gente tá pagando por coisa que a gente já tinha antes em outros streamings, só que agora é o novo. A gente tá pagando mais pra receber praticamente a mesma coisa. É uma bela de uma merda, velho.
Ó, Zack Cole saiu na Netflix e não está no Disney Plus. Isso tá errado.
Exato, mano, o filme Star Wars tava na Amazon Prime, agora vão pro Disney Plus, pô, é uma merda pra gente.
Eu acho que eles vão entregar isso em outro momento. Pode ser que eu esteja errada, em outro momento a gente pode pegar e eu posso vir aqui reformular meu pensamento? Posso, eu não tenho vergonha de mudar de opinião.
É bem provável.
Eu não tenho vergonha de pegar e falar, caralho, tava errado, Disney Plus é uma merda, tô putaraça, gastei meu dinheiro à toa. Posso vir aqui falar? Não teria vergonha de falar. Mas aquela situação. Por enquanto, estou satisfeita. Sim, estou. Acredito que eles vão entregar outros conteúdos em outros momentos? Acredito. Tá entendendo? Até porque o bagulho, como eu já falei mil vezes, é novo e eu acredito que eles vão entregar outras paradas pra gente poder assistir em outras situações. Sabe? Eu acho que vale a pena.
Tem filme do Bill Hader com a Gina Fey.
Eu acho que vale a pena depois, em outro momento.
Mas pode ver no Disney Plus também, né?
Em outro momento, fazer um outro cast mais à frente, quando tiver com mais um tempo, pra gente poder realmente ver se foi isso mesmo, que, tipo, se realmente continuou uma merda.
Quando chegar o HBO Max, a gente pode falar sobre, né?
Eu acho que vale a pena, entendeu?
A visão do Max acerta hoje em dia, o que mais indica que vai vir completo pra cá, o HBO Max vai entrar em março. Em março, a gente vai ver. Eu acredito que até março o Disney Plus já deve ter coisa nova.
Com certeza.
Se pá, eu ainda acredito nisso. Que Viúva Negra ainda vai sair no Disney Plus. Eu acho muito.
Cara, se Mulher Maravilha der certo no HBO Max lá fora, Viúva Negra é certa que sai no Disney Plus, sem dúvida disso.
Isso, ó, e ainda tem isso, tá? A Mulher Maravilha vai estrear no HBO Max ao mesmo tempo que vai estrear nos cinemas e não vai ter custo adicional. Isso, a Disney já tá rasgando o cu.
Isso é um tapa na cara desse rato, filho de uma puta. Um
tapa na cara bonito, entendeu? E eles estão botando
ao mesmo
tempo.
Do jeito que a gente gosta.
Ao mesmo tempo que vão botar no filme, vão botar no cinema. Então, assim, é óbvio que talvez no cinema eles não vão ter muita coisa. Não vai ser todo mundo que vai pegar, vai dar uma vibe. Mas aqui no VR, por exemplo, cara, eu acho muito, muito provável que uma galera vá dar uma arriscada pra ver Mulher Maravilha no cinema aqui, dependendo do que tiver.
Eu vou arriscar
também. Eu fui ver Scooby-Doo.
Se tiver vacina,
não vou ver.
eu vou pegar as minhas famosas sessões de 2 horas da tarde, que ninguém vai no cinema 2 horas da tarde. Se tiver vacina, eu vou, galera. Eu vou.
Mais bunda que tem aqui no Rio de Janeiro.
Tu veio pro Rio de Janeiro, rodou pra caralho, tu fazer esse papo de vacina, Elisa. Vai tomar seu cu. Que Rio de Janeiro eu rodei pra caralho, cara. Tá maluco, viu? Tu não saia de casa, não, mané. Não interessa, tu postou foto e aonde que tu foi, na região dos lagos? Não, Paraty? Em Angra. Então, não, aí, ó.
O Paraty é cu de mundo, hein, porra.
Eu não fui pro quarentena, não. Vai tomar no seu cu.
Eu rodei em Angra, pô.
Não, mas assim, eu acho que, assim, tem tudo pra dar muito certo. E de novo, eu falo. teve especial de Maluco no Pedaço. Foi trending topics, a galera curte pra caralho, todo mundo falou maneiro e tal.
Pô, até
agora,
cara,
você não encontra online. Até agora você não encontra online. E isso saiu no Antigo Max lá fora. Então, assim, até a questão de programação do streaming em relação à questão de falsificação, a Tânia tá tirando de letra. Você não tá vendo o conteúdo pego com facilidade igual Prod. Aí, desculpa, a Disney Plus sai a porra do Mandalorian lá fora e agora que no dia seguinte está no meu Topflix. Por isso que eu não preciso gastar R$27. A novidade tá ali.
Dia seguinte, Rainer, na mesma hora que
no
sai, tem o top.
Já, no mesmo dia que saiu, eu tava assistindo.
E é porque eu sou velho, porque eu só olho no dia seguinte. Eu sou das antigas ainda. Quando sai, eu acho, eu confio no dia seguinte. Entendeu? É porque eu sou idoso na internet já. Viu como eu tô sendo.
Vitão vai matar a gente, que eu acho que esse teste tá ficando grande demais.
Não, é isso. Eu acho que
tá faltando um SSD aí, hein, Rainer? Porra.
Não, acho que já finalizamos aqui. Eu acho que vale o que a Elisa falou. Em março, quando vier o Tigão Max, a gente vai conversar sobre o Disney Plus, porque eu acredito que até lá não é possível que a gente já tenha alguma
revolução. Entendeu?
E se Deus quiser, a Snyder Cut chega em março também.
A Snyder Cut vai vir ano que vem também. Cara, pra mim, por mais
ano que vem vem a vacina também, galera. Fé em Deus.
Meu interesse é zero. Amém. A gente continua zero. Eu acho que isso vai atrair a galera. Meu entusiasmo continua zero pra Snyder Cut.
O Snyder Cut vai tornar obrigatório a assinatura do HBO Max. Ouçam, me ouçam.
Zero dessa porra, mas eu vou assinar pra ver. É uma coisa certa. Vou ver essa mesmo. Mas, enfim, isso é papo pra um outro podcast. Em que a gente vai falar mais à frente desses conteúdos novos que a gente pode ter. Bom, eu acho que o ouvinte conseguiu ter opiniões diversas, teve acusação, teve defesa. Eu acho que todo mundo...
teve humilhação.
Que tem uma condição financeira ok, pode pensar em
não assinar.
Em assinar ou não assinar. Se você é como a Elisa, assina. Seus pais provavelmente vão te subornar pra você assinar, porque aparentemente
os
pais fazem isso, né? Não sabia.
Qual é, cara? Minha mãe tá felizona lá assistindo o bagulho. Os pais de pessoas de coxinhas mimadas, sabe?
É, pessoas de coxinha mimada, tipo... Caraca, a Elisa, cara, a Elisa só, ela só foi criando estereótipos, né? Ela começou sendo a pessoa que apoiava a pirataria, depois ela virou a pessoa que odeia coreano, e agora é...
Caralho, gente.
Agora é a coxinha mimada.
E agora
tanta coisa errada.
A coxinha mimada que assistia filme vestida de fada, tá ligado?
Fada não.
Princesa
Ariel.
Eu vi Frozen 2 com uma mina vestida de Ana, muito fofa.
Que tu fazia café com boneca, não fazia café com boneca.
É fofa porque tu queria pegar, né, moleque?
Não. Era uma criancinha.
Caralho.
Muito pouquinha, sério. Ela tava dançando música, foi muito fofa.
Não, o Rainer, eu assistia de Princesa Ariel as paradas. Eu era muito censurada na Ariel.
Tem, justo.
Eu não tinha paciência. Eu gostava de brincar de bolinho de lama enquanto eu estava de Princesa Ariel. Eu era bem...
curioso.
Bem miscigenada.
Entendi. Então, sem salvação aí. Ok, faz sentido.
Ok.
Bom, é isso, pessoal. Gustavão... comecei pelo mais novo apresentando, começo terminando pelo mais novo. Suas considerações finais.
Eu dou um aviso, não assinem o Disney Plus. Vocês estão pagando por coisas que vocês já tinham. Tudo Disney Plus já tinha Netflix, tinha no Prime, tinha... só tem Prime e Netflix de importante aqui. Vocês estão pagando a mais por coisas que vocês já tinham. Então não paguem por essa merda. Vão assistir Mandalorian lá na porra do Torrent, é isso.
Olha aí, já tem uma pessoa que apoia a pirataria todo mundo mesmo.
Eu gostei da fala dele, que se tiver realmente...
misericórdia. Cara.
Gente, mas o ovo desse ratinho aí tá todo babado já, hein? Puta merda.
Ô, cala sua boca, entendeu? Entre os mais velhos, entendeu? Tem uma... mais... essa de... Gente, é gente, cala a boca que tu também não tem não, hein?
Ela já viu... Mas sim... Jatazia de princesa.
Meu Deus. Se você tem, tem aquela parada dos 7 dias de graça, aproveita também esse rolê, vê se gosta, se vale a pena pra você e tal. Entendeu? Aproveita aí, cata umas promoções, vê se vale a pena pra você os meses aí de graça que a gente falou, do Bradesco e tal. Enfim, cara, dá o voto de misericórdia. Eu acredito que vai vir mais coisa legal aí da Disney Plus. Vale a pena, cara. Eu digo que vale a pena porque vale a pena. Posso estar falando merda, mas vamos ver em março. Eu realmente vou me arrepender de estar falando isso. É isso. Espero não estar me arrependendo. Vou matar o rato se eu estiver falando. Se ele estiver me fazendo fazer propaganda e fizer merda no futuro.
Ô, Vitão, guarda bem esse áudio aí dela pra março a gente, né? Porra.
Bom, é isso, Nick, suas considerações finais.
Cara, eu concordo pela primeira vez com o que o Juvenil falou. Eu acho que não vale a pena, pessoal, não gastem seu dinheiro, entendeu? Vocês já conseguem acessar esses conteúdos em outras fontes, né? Tem aí o YouTube, tem Torrent, tem os sites de filmes online, de séries online.
Bando de herege.
Tem a galera que pega promoção de DVD na Americanas, entendeu? Então, assim...
Caralho, ainda tem gente que tem DVD em casa.
É, gente, hoje em dia é Blu-ray, né, porra? Pelo amor de Deus.
Mas tem promoções Americanas, sabe? Vale mais a pena do que vocês investirem dinheiro nesse rato safado. E é isso.
Só quero falar que, assim, o Gustavão tá falando que você vai ser burro. Cara, você pagou pelo Blu-ray do Liga da Justiça, velho. Você não tem muita moral pra falar isso também, não.
Cara, isso aqui é conversa pra outro episódio, entendendo? Não. Se você quiser, eu posso...
Cara...
Eu posso fazer um duelo
pra você. E depois quer falar de mim, cara. Na moral, você não tem... Cara, não tem moral.
Na caixa do Liga da Justiça... Nossa, cara...
Não, Ryan.
É que, ó, gastar dinheiro nisso, eu acho bizarro.
Ainda consigo falar uma hora sobre por que eu paguei nessa merda de Blu-ray, tá entendendo?
Não, e você vai ficar uma hora falando merda.
Não, esse filme não é tão ruim quanto fala.
Eu fui na pré-estreia. Não, é pior que ainda, péssimo.
É pior do que falam, cara.
Ele só não é o bom o suficiente. Isso é diferente.
Cara, e você gasta dinheiro comprando uma parada que você fala que não é bom o suficiente. Mas enfim, continua.
Tem extra, é legal. Eu gosto.
Olha, eu acho que a gente tem que fazer um podcast com padrões. Porque o ser humano tá cada vez mais sem padrões num nível de qualidade. Porque não é bom o suficiente.
Mano, a Elisa que pagou sei lá quantos milhões de reais pra ver a porra da Sessão Skywalker. Cala a boca, porra. Cara.
Olha só, em minha defesa, ninguém sabia que ia ser tão ruim assim.
Olha o trailer.
Mas você pagou por um bagulho que você já sabia que ia ser ruim.
É verdade, ó. Ela tem um ponto que ela foi ver uma parada na pré-estreia. Eu acho que assim, ela pagou assim. Ela tomou no cu. Mas ela, porra, era pré-estreia. Ela não tinha como saber se ia ser ruim ou não.
Você comprou um Blu-ray, cara. Uma parada que já tinha saído.
E foi R$20, porra. Que isso? Não foi barato.
Porra, R$20 você comprava comida. Estava na Americana.
Extra do Zack Snyder comentando um pouco, não tem, tá entendendo?
Enfim, gente, vamos finalizar esse cast, pelo amor de Deus.
Eu era muito feliz, cara. Com R$20 na sua idade eu fazia coisa bem melhor.
Pô, R$20 hoje em dia é o quê? $5? Menos que isso? 4? Pô, hoje em dia não é nada, cara. R$20 não é nada hoje em dia, mano.
Entendo.
É, como a nossa economia tá mega desvalorizada, realmente, R$20 não é nada.
Realmente faz sentido.
Finalizem esse cast, gente.
Pessoal. Eu queria agradecer você que ouviu até agora. Eu acho que você já conseguiu tirar a critério pra fazer o que você bem entender. Ninguém aqui vai te obrigar a nada. Só seja feliz, não enche o nosso saco. Nos sigam nas redes sociais, @MultiInfinito no Instagram e no Twitter. E a gente volta, quem sabe, na semana que vem com mais um assunto do Mundo da Cultura Pop. É isso aí, pessoal. Obrigado, valeu. Tchau, tchau.